Nosso assunto agora é reforma política. Em especial, qual o efeito que ela tem nos municípios? Como é que ela pode trazer mais representatividade ou ela não traz? Quem vai conversar comigo é Thiago Valenciano, que é cientista social, cientista político. Tem uma série de obras escritas sobre política, inclusive em Maringá. Thiago, bom dia, bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia, Gilson, e bom dia a todos que nos acompanham aí pela CBN.
Bom, reforma política sempre se fala, né, Thiago? Sempre se fala em reforma política. Parece que é uma pauta que sempre está no parlamento, mas ela nunca se resolve. Minha primeira pergunta é, por que ela sempre está no parlamento como pauta e por que ela nunca se resolve?
A gente está observando agora, né, Gilson, por que ela nunca se resolve? Pela falta de consenso dos deputados federais. Nós temos, na verdade, uma imensidão de realidades políticas e sociais e econômicas no Brasil, então não tem como você tentar formar um consenso com esses deputados federais existentes no Brasil. Tem estados no Brasil que tem 8 deputados federais com uma realidade muito distinta do maior estado que tem mais deputados federais, que é o estado de São Paulo, que tem 70 deputados federais. Roraima é uma realidade com 8 federais e São Paulo é outra com 70. Então é muito difícil conseguir aglutinar uma reforma política consensual, né?
Você considera que deveria existir deputados proporcionais, deputados no número igual aos estados, ou você considera que essa proporcionalidade ela é importante?
É importante porque a gente já tem o Senado que faz essa função, né? Nesse sistema bicameral no Brasil, o Senado tem a função de representar os estados, 3 senadores para cada estado. E os deputados federais, no caso, eles representam a parcela da população para cada estado, né? A gente acabou de ouvir aqui na CBN falando que o IBGE divulgou hoje o número de pessoas existentes no Brasil, o número de habitantes no Brasil. E esse número vai ser fundamental para fazer esse tipo de divisão, né? Há anos não se mexe nessa divisão, mas é um número importante para contextualizar isso daí.
Bom, nessa política, nesse crescimento populacional, tem algumas cidades que estão desaparecendo, eu estava vendo isso. E Maringá é uma cidade que cresce, ao contrário, né? Nós temos um crescimento, inclusive exponencial, maior do que boa parte do estado. As cidades serão beneficiadas com uma reforma? E vamos falar exatamente do Distritão, que foi polêmico a questão do Distritão. Alguns dizem que é o voto majoritário que você tem para o Senado e para os cargos executivos sendo praticado no Legislativo. É isso mesmo, Thiago? É
exatamente isso daí, né, Gilson? Na verdade, a gente saiu de uma mudança de sistema. Saímos do sistema proporcional, que é utilizado para eleição de deputado federal, deputado estadual e vereadores no Brasil, e passamos para um sistema majoritário, que é utilizado para eleição dos senadores, governadores, e presidente da República e prefeitos municipais. Então, a gente tem uma mudança de sistema. A entrada do Distritão é justamente alterar o sistema. Sair do proporcional, vir para o majoritário e transformar a eleição de vereador na mesma competitividade que existe a eleição de prefeito, por exemplo.
E você colocou no teu Facebook que você é contra isso. Né? Tem várias colocações suas contra o Distritão. Por quê?
Sou contra o Distritão, Gilson, pelo seguinte. Antes da gente falar de Distritão, até comentei isso aqui contigo em off, que antes de falar dele nós precisamos entender por que, que o sistema proporcional não está dando certo. Ele não dá certo porque você tem uma quantidade imensa de partidos políticos. No Brasil são 35 partidos políticos com ideologias inúmeras. Ontem eu abri a página, coincidentemente, abri a página do TSE em relação aos partidos em formação. Nós temos mais de 7 páginas, mais de 70 partidos em formação no Brasil. E você tem também a possibilidade de coligação eleitoral, que ela é desfeita justamente no momento que acaba a eleição. Então, falar de Distritão primeiro no Brasil, você precisa entender por que o proporcional está dando errado. E eu sou contra o Distritão por vários motivos. Primeiro, por aquela facilidade dos políticos que já estão com mandato de se manterem, porque eles são as pessoas mais vistas nesse sistema do Distritão. Segundo, porque a parcela de renovação política é menor. E terceiro, talvez seja o caso mais fundamental, porque a maioria dos votos eles são desperdiçados. Hoje, no sistema proporcional, o candidato eleito, ele tem uma boa parte dos votos dos não eleitos, que são considerados suplentes, aproveitados. No Distritão, essa parcela vai ser bem reduzida. Quer dizer, você elege aqui, no caso de Maringá, os 15 mais votados, e depois os 4 ou 5 mais votados vão ter os votos considerados, porque eles podem assumir como suplente. E os demais, todos que disputaram a eleição, 150, 180 candidatos, vão ser descartados. Hoje, no sistema proporcional, você aproveita a maior parte dos votos existentes. E o último motivo é porque você também diminui a capacidade de ter as minorias representadas no parlamento. Partidos que têm bandeiras minoritárias vão deixar de existir no parlamento, e o parlamento ele precisa ser um espaço plural, né? Ele precisa ter, de fato, várias frentes representadas ali.
Pela sua colocação, eu entendi o seguinte, você considera que deveria existir um número menor de partidos com mais representatividade. Agora, como é que a gente pode representar minorias com menos partidos? Os partidos que deveriam ter uma proposta mais abrangente, a gente deve apostar em partidos maiores. Como criar representatividade, ter o voto proporcional e, ao mesmo tempo, garantir que tenha um número de partidos que abrace a maior parte da população?
Assim, Gilson, isso seria possível, no caso, com o final das coligações partidárias e com aquela cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho que está sendo falada. Talvez aí a gente conseguiria experimentar uma possibilidade maior de ter partidos mais representados e partidos conversando entre si. Ontem eu estava dando uma olhada no site do parlamento sueco, né, que se tornou a coqueluche política no Brasil, né? Parece que a Suécia é onde tem o melhor parlamento do mundo, volta e meia tem alguém compartilhando.
De vez em quando eles pegam o país e começam a utilizar como padrão.
E utilizar como padrão. E o parlamento sueco é interessante, porque são 8 partidos representados lá e cada qual com a sua bandeira. Tem o Partido Verde, tem o Partido Liberal, tem o Partido Conservador, tem o Partido Radical de Esquerda, tem o Partido Comunista, tem o Partido Socialista, tem o Centrão. Então, quer dizer, você consegue pelo menos deixar essa salada de partidos mais claro na cabeça das pessoas, né? Reduzindo o número de partidos, cada qual vai ter que escolher o seu partido da melhor maneira possível e, consequentemente, você vai fortalecer a entidade partido, que é o que não acontece hoje no Brasil, né?
Entidade partido se fala muito em ideologia. O Brasil nunca foi um país lá muito ideológico politicamente. Se você pegar a história política do país, o personalismo sempre se sobressai sobre a sigla. Ideologia no Brasil é uma utopia? O personalismo vinga e vai permanecer como elemento principal de escolha? Como fazer ser ideológico uma população que historicamente nunca foi?
É utopia hoje porque, justamente porque nunca foi e porque nunca foi praticado ou colocado isso em prática, né? A gente nunca teve uma tentativa de fazer com que o Brasil fosse um país para discutir grandes projetos, né? O eleitor brasileiro, em geral, é imediatista. Ele quer a resposta do seu buraco na sua via que não foi tapado hoje e quer que esse buraco seja tapado amanhã. É um eleitor que precisa da saúde agora porque ele nunca teve. Então, essa questão de discutir partidos políticos no Brasil passa muito pela prática política que existe. Você tem um congresso hoje tomado por famílias centenárias na política, você tem um congresso que utiliza práticas políticas ultrapassadas, pelo menos do ponto de vista democrático, e um congresso que, de fato, parece que não representa as pessoas, mas, por outro lado, você tem um eleitorado que quer a resposta rápida e também não quer entender o sistema político e não quer entender como que funciona o congresso. E aí, quando a gente passa por 2 processos recentes de impeachment, com transmissão ao vivo em rede nacional da maior transmissora do Brasil, mostrando o voto dos deputados e o desempenho de cada deputado, a população sente-se que não está representada. Então veja que falar de partido, falar de eleição, falar de congresso no Brasil é um problema muito mais complexo do que a gente vai resolver aqui em meia hora, por exemplo, né?
Agora, falando dessa questão da reforma política, tem também o custo do homem público. E vamos falar da campanha política. Nós tivemos aí uma retirada dos financiamentos privados de campanha, né, tentativa de dar mais moralização à campanha política, favorecer quem não tem tanta aliança com o capital privado. E outros consideram que é injusto, porque você chegou a quase ter uma proposta de gastar mais de 3 bilhões e 600 milhões com uma eleição, se recua um pouco isso, mas ainda vai ter um gasto razoável para se fazer uma campanha eleitoral subsidiada pelo governo. Tem essa questão de como é que se distribui o dinheiro, né? Os maiores partidos querem ficar com a maior fatia, aí não muda nada. Como é que a gente pode fazer uma política com menos custo, mais eficiente e mais justa em relação ao candidato que você falou que já é conhecido, que tem um certo prestígio, e aquele que pensa em se lançar na política com boas, entre aspas, boas intenções?
A gente caminha, na verdade, para 2 saídas. A primeira é a saída da internet. Talvez seja a saída da internet a campanha mais barata e mais democrática, né? Mais livre, mais aberta para que as pessoas tenham acesso e menos cara possível. E por outro lado, né, não basta somente a gente caminhar para a campanha online, que é um grande avanço, você reduz o custo de papel, reduz cabo eleitoral, você reduz uma série de despesas das eleições. Mas por outro lado, o eleitor também precisa se preocupar, né? O eleitor precisa se interagir mais. Esses dias eu até comentei, é uma coisa interessante, né? Que o brasileiro, ele se preocupa em entender como que funciona a eliminação do Big Brother Brasil, ele se preocupa em entender como que funciona um campeonato ultra complexo, que você tem 9 times, de repente, classificam 8 e não se entende porque um é desprezado, mas ele não se preocupa em entender como funcionam as regras da eleição. Então também não basta a gente transferir a culpa para o eleitorado, mas a gente também precisa fazer com que o eleitorado tenha mais mecanismos para conhecer mais como que funciona a política no Brasil.
Agora, essa cidadania que a gente exerce na cidade, as cidades são muito importantes, quando a gente fala do voto do distritão, há uma mudança na escolha no critério que vai fazer alguns entrarem ou não no parlamento. Quero centralizar isso. Por quê? Porque a gente tem, quando se fala de parlamento, o municipal, que é a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa do Estado, e a Câmara de Deputados e o Senado, em âmbito federal. Quando você fala na escolha, nós teríamos mais deputados com o Distritão, a cidade como Maringá?
Olha, Gilson, aí a gente tem dois poréns, né? Falar de ter mais deputados em Maringá com o Distritão depende muito do desempenho que os deputados tiveram nos últimos anos. Tem um detalhe que não tem como a gente pegar e fazer aquelas análises frias, né? Ah, se o Distritão valesse na eleição de 2014, tais seriam eleitos e tais não seriam eleitos. Tem que entender que aquele sistema político, aquele modelo político foi montado para a eleição de 2014. Regras novas, eleição nova, contexto diferente. Então, se a gente pegar, por exemplo, bem friamente, chutando aqui o balde mesmo, dos últimos que foram eleitos em Maringá, qualquer candidato que tiver mais que 80 mil votos, ele tem a condição de ser eleito deputado federal, por exemplo. Então, não passaria muito por essa questão de proporcional ou o distritão. Mas se a gente caísse, de repente, no voto distrital ou no distrital misto, que foi proposto para 2022, Maringá seria muito prejudicada. Né? Porque hoje nós temos 4, 5 deputados federais aí representando a cidade, e com o voto distrital misto, as cidades com mais gente morando, com a maior parcela da população, teria mais deputados federais. Consequentemente, Curitiba teria mais deputados que tem hoje. Seria mais justo? Seria. Mas para nós, sairíamos prejudicados nesse caso, né?
Aí nós teríamos um número menor de deputados, mesmo tendo uma cidade que é a terceira maior do estado.
Menor, porque aí você reduz a chance, por exemplo, de se Maringá tivesse aqui na região, na MUSEP, por exemplo, 3 deputados federais, 3 cadeiras com direito, e hoje nós temos 4, 5, você reduz já imediatamente uma cadeira.
Né? Ah, porque então, ficaria predeterminado o número de cadeiras.
Exatamente. Isso. Teríamos na utopia aí uma predeterminação conforme cada distrito eleitoral. Então isso seria uma desvantagem para...
E aquele que se candidata pela nossa região não pode receber voto de outra?
Não poderia receber, mas depois ele entraria nesse sistema distrital misto, né, naquela regra 18, vamos dizer assim, né? Isso. Regra 18 do futebol. Ele entraria lá naquela outra sobrona, né? 15 cadeiras iriam para os distritos e 15 para uma lista já pré-ordenada pelo partido, que aí seria, a gente votaria naquela discussão da lista, tem outro problema. Então,
essa lista é fora os que foram eleitos, eu teria espaço para colocar mais alguns?
Mais 15 ali, conforme a votação no partido. Você teria 2 votos, votaria no candidato do seu distrito e mais 1 voto no partido. Mas para você ter isso, você precisa fazer o quê? Reduzir o número de partidos. Então é um problema atrás do outro. Veja como que é complexo você falar de uma reforma política ou reforma eleitoral, que seria o termo mais adequado nesse momento no Brasil.
Tá, eu vou um pouquinho para o executivo bem rápido, que depois eu quero até com pouco tempo. E essa proposta de um presidencialismo meia boca, que alguns chamam de parlamentarismo dos trópicos, a ideia de se ter um primeiro-ministro, ter um presidente, no parlamentarismo normal o presidente é chefe de Estado, o primeiro-ministro é chefe de governo, quem governa é o primeiro-ministro, e aí os presidentes não querem ser um vaso decorativo como o Temer reclamou quando era vice. A ideia fundamental de você fazer o parlamentarismo, ela é boa. O que significa ter um presidencialismo meia-boca?
Esse presidencialismo meia-boca, o semipresidencialismo do Temer, é uma coisa que só existe aqui no Brasil, né? Que nem jabuticaba, tomada de 3 pinos, campeonato estadual, coisas que só existem no Brasil, né? É engraçado falar disso. E, de fato, seria uma coisa única, né? Somente no Brasil nós teríamos isso. Eu, particularmente, sou contra essa proposta, acho que não vai funcionar, né? É mais fácil voltar para o tempo da monarquia do que manter isso daí. Mas, falando do parlamentarismo em si, eu sou um defensor do parlamentarismo. Acho que seria um modelo alternativo e seria uma ideia para a gente tentar, pelo menos, amadurecer um pouco o debate político do Brasil. Agora, esse semipresidencialismo que o Temer propôs não vai ter lógica nenhuma e certamente isso daí também não deve passar na reforma política.
Resumindo, você considera que o mais importante do que uma reforma política é reformar as relações que estabelecem os homens do poder? Ou seja, a gente tem uma política viciada e aí a reforma política acaba não resolvendo grande coisa?
Ah, sim. Além de reformar os que estão no poder, também é repensar nessa relação eleitor e candidato. E na relação candidato-eleitor. O candidato que compra o voto, o candidato que adquire esse voto, né, em vez de ser o candidato que conquista o voto. E também o eleitor que, ao invés de aderir à proposta do candidato, é aquele que vende o voto. Então, a gente começa já a pensar nessas relações. E aí é um problema estrutural no Brasil e que a gente precisa, de fato, rever os costumes da sociedade brasileira para daí tentar melhorar, claro, essa relação política que nunca foi boa, né? E hoje está muito desgastada também.
Ou seja, às vezes o hábito fala mais que a regra.
Certamente, né? O hábito e esse vício eleitoral talvez fale mais do que a necessidade de aprimorar. Já avançamos muito, a gente não pode ser pessimista, né? Eu sou um otimista por natureza. Já melhoramos muito na relação de eleição no Brasil, mas podemos avançar ainda mais, né? Com certeza.
Tiago, obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado você, Gilson. A gente sempre está à disposição aí.
Conversei com o cientista social, cientista político Tiago Valenciano. Ele tem uma série de obras publicadas sobre a política, inclusive local, Maringá. E nós falamos sobre a reforma política, nós falamos um pouco sobre o que é o distritão, o que, que isso significa, o fim do voto proporcional para a escolha de parlamentares e agora o voto majoritário. O Brasil é bastante personalista e pouco ideológico.